Como sempre, toda primeira terça-feira do mês é momento de falarmos do amor exigente, o Grupo Arco-Íris. E hoje nós vamos falar sobre o décimo princípio, que chama-se a cooperação. A essência da família repousa na cooperação, não na convivência. Já diz muito esta primeira frase sobre este princípio. Nós estamos recebendo a psicóloga Neiva Pacheco mais uma vez conosco para comentarmos um pouco a respeito deste décimo princípio. Nós vínhamos do nono princípio, que eram os grupos de apoio, falamos lá da crise ainda este ano, a crise que é necessária ser bem administrada para uma mudança através de um grupo de apoio, agora uma cooperação. Quer dizer que todas as coisas que vão acontecendo se desenvolvem e precisam da colaboração mútua das pessoas. Seja bem-vinda, Neiva, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Estamos muito felizes que a gente tenha esse espaço para levar os princípios do amor exigente até as pessoas, porque a gente tem uma vontade muito grande de que tudo dê certo dentro das famílias. Verdade. E nós temos os pais da atualidade, eles acham que se eles pouparem os filhos... criarem muito aconchegadinhos, não sei o que, eles estarão fazendo algo muito bom para que essas crianças no futuro possam fazer escolhas e etc. Tal. Não vai acontecer isso. Porque o indivíduo precisa ter experiências. Então, essas experiências começam, como já diz o décimo princípio, na cooperação. Então, o que é que acontece? Quem cria filhos preguiçosos somos nós. Porque uma criança de 2 anos de idade, ela não tem preguiça. Ela sobe no banquinho e quer ajudar a lavar a louça. Se você estiver passando um pano na casa, ela vai cair de cabeça dentro do balde, energia, porque ela também quer ajudar.
Energia não falta, né?
Não, energia não falta. Se você estiver varrendo, ela também quer varrer. Mas aí o que é que a gente faz? A gente não quer passar trabalho para ensinar essa criança. Então a gente diz, ai meu filho, deita ali no sofá, a mãe te dá uma mamadeira de Coca-Cola. Coca-Cola, sabe que eu estou inventando, tá? É. Mas possivelmente isso aconteça. Te dou uma mamadeira de Coca-Cola enquanto você assiste um desenho.
Ou te dou o celular aqui, ó.
É. E aí o que é que acontece? Depois, quando esse indivíduo estiver com 12 anos, estiver deitado no seu sofá branco, com aquele tênis 44, sujando seu sofá, o que é que você vai dizer? Levanta daí, seu preguiçoso. Quem criou o preguiçoso? Então você percebe que nós precisamos então perceber essa cooperação. E a melhor maneira de você mostrar a cooperação é entre a família existir este hábito de cooperação. Pai, mãe, vó, tio, avó, os avós, eu acho que a avó é só para estragar a criança. Então é só para visita que ela, para ganhar o pirulito.
Os pais com açúcar.
É, então é só para visitas. Quem educa os filhos são os pais. E os avós deseducam lá na casa deles só. Não vão interferir na casa dos filhos, por favor. Isso não. Apesar de que os avós hoje também estão muito ocupados na terceira idade, né? E viajando, e bailes, né? E etc. É. Tal. Então tem pouca... A família ampliada hoje está muito restrita. Tá? Não está existindo essa cooperação entre as famílias, infelizmente. Nós temos um grupo para cooperar com a sociedade numa tentativa de orientar esses pais para uma boa criação de filhos. Porque você diz assim, com meu filho vai dar tudo certo. Sim, se você se dedicar. E ainda quero avisar para os pais que se der certo ou der errado, o filho é teu. Ninguém quer ele. Se der bem certinho, alguém ainda tem uma tendência a querer levar. Mas se der errado, de vez é que não olho nem para o lado da tua casa, porque daí vai dar crepes mesmo, né? Ninguém quer um filho que não deu certo. Então, a gente fica lá cooperando com a sociedade numa tentativa de ajudar. Então, o que é que a gente faz? A gente faz junto para ser melhor e aprender com bastante alegria. Por quê? Porque nós vamos, dentro da cooperação, aprender o diálogo. Nós vamos ter que aprender a valorizar, pode ser uma pequena atividade, mas valorizamos. Por exemplo, quando eu estou ensinando meu filho a arrumar uma cama, e ele é pequeno, ele não vai arrumar retinha como eu arrumo. você vai valorizar, porque ele vai aprender e vai o chegar ato. O dia em que vai ficar Sim. bem direitinho. Não vá lá e diz assim, ah, deixa que eu arrumo, porque você já deixou tudo torto. Não é assim.
Isso já vai causar um impacto negativo lá na frente também.
Né? Até porque daí o sujeito nem vai querer fazer, tu entendeu? Afinal de contas, para quê? Se ele vai fazer e eu estou lá colocando um defeito. Então não existe. As primeiras vezes que ele for cozinhar um arroz, não vai sair um arroz perfeito. Vai sair um arroz mais empapado, ele vai mexer, ele vai errar no sal. Tem uma série de coisas, mas ele estará aprendendo. Um exemplo prático de quando não existe cooperação é que os indivíduos chegam na fazenda terapêutica, por exemplo, e eles não são colaboradores. Eles não sabem fazer nada. Eles acham que eles querem receber tudo. Ouvi uma história essa semana que passou sobre foram internar alguém. Chegaram lá numa fazenda terapêutica. Chegaram lá. O cara não foi recebido com flores e nem com sorvetes e nem com pirulitos. Fez uma choradeira porque não foi bem recebido, não sei mais o que, que tem, voltou para casa. E daí? Não foi fazer o tratamento.
Não,
e os pais creem isso.
Nunca, né?
Não vai solucionar. Até porque os pais estão sustentando a doença do filho dentro de casa.
Né? É aí que eu queria chegar nesse ponto. Dias atrás eu vi na internet uma figurinha, um desenho, né? De um filho nascendo, a mãe tendo a criança, e aí o cordão umbilical nunca era cortado. E aí aquela criança crescia e ela controlava a criança por aquele cordão, como fazer uma analogia, né? Uma superproteção que nunca deixava aquela criança crescer e se desenvolver e cooperar, né?
E voar e sair do ninho, né?
Exatamente.
Porque afinal de contas, precisa sair do ninho, depois chega a colaboração, porque o nosso filho vai estar mais modernizado com as coisas, por exemplo, a era digital. Eu tenho uma dificuldade com a era digital, o que não acontece com vocês jovens. Por quê? Porque no tempo passado, a gente não tinha era digital, tinha uma TV que mudava o canal lá.
Tinha que levantar da
É, e era preto
sofá,
e branco,
é.
E etc, tal, aquele negócio tudo, quando tinha, né? Quando tinha. E aí agora nós temos uma era digital que nós temos que ter um cuidado muito grande em relação a tudo isso. Então nós vamos ter que insistir para que nossos filhos façam e se organizem junto conosco. Nós vamos criar um ambiente cooperativo. Nós vamos fazer o horário da refeição sem nenhum telefone celular presente. Nós vamos fazer um horário de refeição, de preferência, só com uma musiquinha ambiente, conversando, não problemas na mesa, mas conversando, estando presentes. Cooperamos também da seguinte maneira, não é uma pessoa que vai estar servindo, porque a distância entre a mesa e a torneira é a mesma para todos. Então, existe um processo que precisa ser ensinado. Era uma vez. Assim. Depois foi esquecido.
Acabou mudando, se perdeu no tempo, né?
Se perdeu por quê? Porque nós quisemos fazer tudo muito perfeitinho, né? Nós criamos um rei dentro de casa, porque hoje as crianças têm um reinado dentro de casa, né? E bem pequenininhas, os pais já perguntam o que é que você quer comer, meu
filho. A TV, qual é o que você quer assistir? Qual é o programa?
Qual é o programa que você quer assistir? Que roupa você quer vestir? Gente, criança veste o que os pais entregam. Criança veste o que usa, o que os pais compram. Então, criança não conhece marca. Ela vai conhecer marca porque os pais colocaram isso para ela. Então, nós não estamos cooperando conosco mesmos. Tu entendeu? Nós não estamos fazendo isso. Aí, depois, você começa a frequentar Amor Exigente. As coisas começam a mudar. Fica tudo muito bom. Daí, as pessoas acreditam que deu.
Ah, é que, na verdade, a cura vem rapidamente, né? Porque eu comecei a me sentir melhor, eu já não vou mais porque já estou bem.
Justamente. É. Isso acontece com algumas pessoas que também frequentam Alcoólicos Anônimos. Os grupos de entreajuda funcionam Sim. mais ou menos assim. Aí a pessoa vai lá e acha que ele já está 10. E aí ele não precisa mais daquilo. Gente, uma pessoa que vai mudar a vida, ela precisa de reforço todos os dias. Não é fácil mudar. Mude a cor do teu cabelo, mude o estilo da roupa que você veste, mude o sofá de lugar. E aí você já percebe o quanto que uma mudança é algo bastante difícil. Então, nós precisamos nos juntarmos e cooperar uns com os outros. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático de não deu certo alguma coisa, meu filho foi internado e voltou. E aí os pais dizem assim, não, mas o problema é dele, eu vou continuar bebendo minha cerveja. Aí todos os dias o filho abre a geladeira e tem aquele monte de lataria lá. O que é que vai acontecer? Ele tem um problema. E o problema dele está ali, ó, abanando para ele. No momento em que ele provar um gole disso, ele está recaído em todas as outras drogas, porque uma puxa a outra. Então, é um detalhe assim, muito interessante. Então, esta família já fabricou um filho doente. Já fez com que esse filho adoecesse. Por N motivos. Porque não sabia, porque criou mal, porque achou que o culpado eram os amigos, porque você achou que não podia estar presente na vida do filho, porque afinal de contas, e assim por diante. Deixou sair muito cedo na rua, tinha dentro da sua casa um bar maravilhoso, nem sei se usa na decoração da casa, uma vez existia.
Sim, antigamente,
né? Aqueles bares com todos aqueles... Mas copos de todos os tipos existem. E eu acredito que bebida de todo tipo também exista. Aquilo é um santuário, né? Na casa das pessoas. Hoje eles têm uma geladeira específica para vinhos, para não sei o quê, para bebidas.
Sim.
Gente, por favor. Nós estamos colocando dentro de casa um grande inimigo. Isso não é cooperação na criação de um filho. Isso é uma tragédia na cooperação de um filho. Tá? Aí, não, mas ele tem que sair e se divertir. Hoje, todo mundo, você olha numa rede social, as pessoas têm lá as fotografias segurando bebida. Eles fazem mais propaganda de bebida do que qualquer outra coisa. Isso impressiona demais. Então, não está existindo cooperação na criação dos filhos. Então, o que é que acontece? Você vai ter que cuidar da sua casa, do seu filho. Ah, mas o fulano e a fulana não fazem... A Neiva não faz isso. Ah, tá, tudo bem. O problema é da Neiva. Você vai criar o seu filho de maneira que ele dê certo lá adiante. Então, nós precisamos cooperar, né, no incentivo de talentos dos nossos filhos. Nossos filhos podem aprender várias coisas. Eles têm que aprenderem a respeitar os velhos, a ajudar uma pessoa mais velha a ceder o seu lugar. Isso, se você não sabe fazer, compre um livro de etiqueta. E leia, no livro de etiqueta está toda essa educação prontinha. E aí, porque você vai preparar o teu filho para cooperar com uma sociedade lá adiante.
Claro que nós não estamos aqui generalizando, né? Estamos apenas colocando que há situações que são assim. Mas eu colocaria o seguinte pensamento, né? Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade, né?
Assim, com certeza. Por isso a gente convida as pessoas. Nós estamos fazendo, por exemplo, uma escola de pais neste momento, no quilômetro 4, na escola Ceni Mesari. Estamos lá fazendo. Por quê? Porque quando você faz, você vai se preparar para fazer a criação do seu filho. É impressionante como isso funciona. Você precisa saber. Se você ouvir o programa da Rádio Esmeralda, que acontece uma vez por mês, você recebe todas as orientações necessárias. Por quê? Porque a rádio chega na sua casa, você nem se deslocou e você recebeu a orientação. Se você está com um filho com um problema dentro de casa, você vai precisar de ajuda. Você adoeceu também. Está toda a família gravemente doente. Então, nós estamos colocando aqui situações extremas. Agora, vamos ao dia a dia. Vamos ao dia a dia. Então, aquele negócio de você dizer assim, não, porque desse jeito não dá, você vai ficar 30 dias sem celular. 30 segundos depois, a criança está com o celular na mão. Você cumpriu? Não, não cumpriu. Resultado, ele vai descobrir de que maneira ele vai manipular você. É a gente que ensina. Então, faça uma medida do quilo que você vai punir alguém com uma medida correta. Né? Então, você vai precisar fazer uma medida. O que é que você é capaz de sustentar? Você é capaz de sustentar as próximas 4 horas? Então você diz, você vai ficar 4 horas agora sem celular. Você vai brincar, você vai fazer outra coisa, você vai pintar, você vai desenhar. Não vai ter mídia nenhuma. 4 horas. Você sustenta 4 horas, então será 4 horas. Se você não sustenta 4 horas, é 30 minutos. Tu entendeu? Então, nós vamos fazendo uma dose da qual a gente seja capaz de manter. Porque não adianta a gente fazer uma promessa que não vai manter.
E cooperando, toda a família tem que ajudar, né? Não é só o pai ou a mãe, mas tem os irmãos, tem todo aquele círculo em volta, né?
Sim. E aí, isso é bem interessante. Às vezes a gente pega a turma toda cooperando, mas aí a família ampliada também. É os cunhados, é o não sei mais o que, que tem, tudo isso também precisa cooperar. Então, eles sabem que alguém está voltando do seu tratamento ou a família está educando. Não vamos tirar a autoridade de ninguém, vamos cooperar com tudo isso. Se é na recuperação, vamos cooperar no convite para o churrasco regado a suco. Entendeu? Essa é uma cooperação. Ah, mas eu não tenho problema, o cara não sabe se controlar. Não sabe, ele é doente. Tá? É igual o diabético.
Aí ele precisa de ajuda.
É igual o diabético. Você sabe que o diabético deveria ter uma cooperação dentro de casa de todos os familiares de não manter açúcar dentro de casa, doces. Mas não existe essa cooperação. Ah, mas é ele que não pode comer doce. E daí tem lá todas as coisas atrativas. Ele tem mais. Por estar doente, ele tem mais vontade ainda de fazer uso desse tipo de coisa. Que é o açúcar, no caso do diabético. É o álcool em relação a qualquer tipo de droga, porque o álcool é uma porta de entrada. Então os pais dizem assim, não, vou ensinar meu filho a beber. Você não vai ensinar seu filho a beber, você vai abrir uma porta. Não existe ensinar a filha a beber. Quanto mais tarde o indivíduo provar qualquer tipo de coisa, melhor. E aos pais eu peço, por favor, não tenho. Ah, mas o compadre e a comadre vão vir jantar aqui. A casa é tua, você manda nela. Se você for servir água, é só água. Se for chimarrão, é só chimarrão. Entendeu? A casa é tua. Tu tem que entender que você não tem que agradar a pessoa. A pessoa vai na tua casa porque ela quer ser agradada pelo seu carinho, não pelo que você vai proporcionar a ela.
Este foi, então, o 10º princípio. Para encerrar, né, vamos repassar os horários aí das reuniões do grupo.
São todas as quintas-feiras, às 20 horas, na João Teodoro Duarte 456, é atrás da Câmara de Vereadores. Sim. Você chega, entra e participa da reunião. E os alcoólicos é nas terças e sextas-feiras, às 20 horas, no Centro Médico. Entra lá por trás, no estacionamento, tem uma porta também, chega e entra. Não precisa se identificar, não se paga taxa, nem coisa nenhuma. Sempre terá um colaborador lá para que a porta se mantenha aberta.
Perfeito. Obrigado pela presença, então. E o nosso próximo encontro do Amor Exigente será no dia 4 de novembro. Obrigado.
Então, até o dia 4 e um bom dia a todos os ouvintes.
Obrigado. Este foi o 10º princípio do Amor Exigente, a cooperação que abordamos nesta manhã de terça-feira.